Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, meu querido senador Lindbergh, senador Hollenberg, parece que são irmãos pelos nomes, viu? Hollenberg e Lindbergh, dá uma dupla caipira da melhor qualidade. Eu quero aqui primeiro dizer à minha querida senadora Ana Amélia e aos... não estão aqui, mas o senador Paulo Paim e o senador Pedro Simon, que estarei na vossa terra amanhã, estarei participando de um evento para o qual será um prazer poder contribuir, um evento organizado por uma entidade chamada Inspirados pelo Autismo, é um workshop, eles têm uma tese chamada Sunrise, que derivou-se de uma experiência inicial de uma família americana, muitos anos atrás, gerou um filme chamado Meu Filho, Meu Mundo, que é muito conhecido, foi premiado mundialmente, e que hoje, cientificamente é comprovado, é possível a cura esse formato de tratamento do autismo. Eu e a minha esposa temos uma filha, Daniela, esteve aqui até ontem, que é autista, e vamos estar participando com profissionais da medicina, com cientistas de várias regiões do Brasil sobre esse tema. Fico feliz em já ter essa presença no Rio Grande do Sul, São Paulo, e estamos trabalhando as condições de levar também para o estado do Piauí. Também da mesma forma, eu quero aqui dizer que estarei participando na segunda-feira, também no Rio Grande do Sul, em Foz do Iguaçu, um evento da Frente Nacional dos Prefeitos, a convite do prefeito Luiz Marinho, que também pediram-me para tratar desse tema, que é o tema dos royalties do pré-sal. Pois bem, está na pauta o projeto na ordem do dia, o PL-448, que trata sobre a distribuição dos royalties, está em regime de urgência, e por isso que é importante o debate sobre esse tema. Eu quero aqui, primeiro, reconhecer, quero ter o prazer de visitá-lo, o deputado Ibsen Pinheiro, que é do Rio Grande do Sul também, teve um importante papel e continua ainda nos ajudando e colaborando nesse trabalho, assim como os deputados Marcelo Castro, Nazareno Fonteles, Assis Carvalho, do meu estado, Júlio César, assim como o deputado, então deputado, hoje senador Rodrigo Hollenberg, também, que teve um papel importantíssimo nesse debate. E eu quero aqui tratar mais precisamente sobre esse tema. Estive esse período envolvido nas discussões e no aprofundamento sobre esse tema. Tive com uma frente parlamentar liderada pelo deputado também gaúcho, o deputado Alceu Moreira, que faz aí um belíssimo trabalho buscando encontrarmos um caminho. Qual é o objetivo? Primeiro eu quero aqui colocar algumas pinceladas do ponto de vista jurídico. Conheço o doutor Luiz Barroso, um importante jurista, tive o privilégio de tratar com ele e sei da competência com que trabalha esse aprofundamento. Então, nós temos vários acordos do ponto de vista jurídico. Um deles, a necessidade da compensação financeira, lembrar que o artigo 20 da Constituição, ele fala da exploração de petróleo no seu território. Nós estamos tratando aqui de petróleo em mar. E, claramente, o mesmo artigo 20, ele coloca que tanto no mar territorial, como as riquezas do mar territorial, como da plataforma continental, pertencem à União. Se pertencem à União, certamente é correto afirmar, pertence a todo o povo brasileiro. De qualquer modo, eu devo dizer que em todas as propostas trabalhadas são colocadas um tratamento especial para os estados, os municípios que estão de frente ou confrontantes, como se chama, em relação às plataformas de petróleo que são exploradas. Devo dizer ainda que não há nenhuma divergência sobre que essa é uma receita originária dos estados. Certamente, aquela receita que for estabelecida em lei, ela passa, sim, a ser uma receita originária, assim como o fundo de participação, assim como outras receitas que são colocadas. Pertencem aos estados e pertencem aos municípios. Qual é a divergência? A divergência, eu acho que o senador Hollenberg já colocou, é o formato da distribuição. Claramente, o formato é amplamente concentrador. De um lado, concentrador para a União, e aí eu não posso deixar de dizer da minha felicidade de ver o governo federal facilitando nos entendimentos para a desconcentração da União. No momento em que a União, que tem hoje 30% dos royalties, e abre mão para ficar com 20%, há aí uma desconcentração de pelo menos um terço da parte dela em relação aos royalties, que passa a ser aplicado no mesmo Brasil, mas descentralizado automaticamente para 27 unidades da federação, os 26 estados e o Distrito Federal, e nos 5.565 municípios, onde estão todos os brasileiros. Eu devo ainda lembrar que, sobre isso, o que estamos buscando é garantir um texto que leve em conta, e eu acho que esse é o fundamental, senador Hollenberg, que nós não estamos começando do zero. Se nós estivéssemos hoje, pela primeira vez, tratando sobre petróleo no Brasil, seria muito mais fácil. Ocorre que, como foi lembrado aqui, nos anos 50 foi criado a Petrobras. E, no final do século passado, já em 1997, 1998, nós passamos a ter umas mudanças importantes com base na Constituição de 88, na Lei do Petróleo e em um conjunto de regras. O que é que diz a Constituição, do ponto de vista legal? Diz que uma lei complementar vai regular sobre esse tema. E há uma lei complementar regulando esse tema. O que é que diz a lei complementar? Diz que as receitas de royalties e as receitas de participação especial, elas serão reguladas por uma lei que é uma lei ordinária. É isso que estamos fazendo aqui. É disso que trata o PL 448. Foi isso que tratou a lei encabeçada aqui, com o apoio de Vossa Excelência, do então deputado Ibsen Pinheiro e de tantos outros parlamentares. Uma emenda aqui do senador Pedro Simon, também, que foi aprovada aqui nesta casa. Então, eu estou convencido que nós temos que tratar de uma forma não apenas do ponto de vista legalista, legal, mas temos que olhar para ter um texto que seja obediente aos princípios da nossa Constituição e do nosso arcabouço legal. Mas vejam só, o que me traz aqui é para dar algumas informações, algumas comunicações importantes. Há uma comissão, Câmara e Senado, aprovadas pelo Colégio dos Líderes das duas casas, aprovada pelos presidentes das duas casas, que estamos trabalhando, eu, o senador Dornelles, o senador Vital do Rego, mais os deputados Paulo Abiakel, deputado Paulo Teixeira e o deputado Henrique Alves, no sentido de coordenarmos Câmara e Senado a elaboração de um texto que possa ser aprovado nas duas casas. Qual é o sentimento e qual é a percepção que podemos ter? De um lado, dia 26 está marcado, está na pauta do Congresso Nacional, a votação do veto. Claramente, qualquer um que conhece Câmara e Senado sabe que a votação desse veto, veto de número 39, vai resultar na sua derrubada, porque há um interesse de 23 estados, que já demonstrou isso nas votações anteriores, favoráveis à derrubada desse veto. Por outro lado, há uma compreensão, há uma sensibilidade minha, da nossa senadora Ana Amélia, do senador Lindenberg, do senador Hollenberg, enfim, e eu diria aqui da totalidade, eu posso falar nisso, não é? Dos senadores, dos deputados, de que não devemos aproveitar uma maioria existente para esmagar uma unidade da federação. para desequilibrar Rio de Janeiro, para ser mais exato, para desequilibrar Espírito Santo, enfim. Claramente há um sentimento de grande responsabilidade, de grande maturidade, e repito aqui, nas duas casas, nas duas casas. Tem uma posição mais sectária de um lado, tem uma posição mais sectária do outro, mas há uma ampla maioria no caminho do meio, na busca desse entendimento. Então vejamos, a proposta que está sendo trabalhada é tomarmos aquilo que os estados previram nos seus orçamentos no ano de 2000, para o ano de 2012, algo aí em torno de 12 bilhões, como um parâmetro de onde devamos começar no ano de 2012. A partir daí, considerar uma outra necessidade, um patamar mínimo de 8 bilhões, de onde vem esse número mágico? Na cabeça de todas as lideranças, prefeitos, governadores, parlamentares, enfim, que estamos debruçados sobre esse tema, a derrubada do veto significaria algo em torno de 16 bilhões no fundo especial a ser distribuído em todo o Brasil. E há um entendimento do Fórum dos Governadores, da Confederação Nacional dos Municípios, da Frente, enfim, de que podemos começar com a metade de forma mais segura para facilitar, não desequilibrar Rio e Espírito Santo e nem colocar todo o peso nas costas da União. Com essa abertura da União, isso facilita um entendimento. Então, esses 8 bilhões é mais ou menos isso. Com essa configuração, respeitando esse patamar de quem tem a maioria, nós teremos condições de maioria na Câmara e no Senado. Bom, o senador Vital do Rego, foram alguns números lembrados aqui pelo senador Lindenberg, apresentou algumas planilhas na última terça-feira. Foi pedido pelas lideranças, pelo Colégio dos Líderes, enfim, que se pudesse adiar a apresentação do texto do relator, da sua proposta, porque segunda-feira devemos ainda receber algumas sugestões. O senador Dornelles, que representava os estados produtores, o deputado Marcelo Castro, Alceu Moreira, enfim, da frente parlamentar da distribuição dos royalties, enfim, todos nós ali, os líderes do governo, estava lá presente o senador Pimentel, o senador Jucá, que também tem acompanhado, ou seja, um apelo para que a gente tenha um tempo a mais para novas propostas. E na segunda-feira ainda, ele estará divulgando esse relatório, esse texto, e ao mesmo tempo, na terça-feira, faremos uma apresentação aqui no Senado e lá na Câmara, dentro desse ambiente de discussão e de debate. De tal maneira que na quarta, dia 19, nós possamos ter as condições de votação. O projeto está com regime de urgência, repito, e a ideia é trabalhar a votação não propriamente do meu projeto, mas de um substitutivo fruto de todo esse entendimento a ser apresentado pelo senador Vital do Rego. Então, veja, eu acho que nesse instante um caminho que a gente quer evitar é um caminho onde se possa usar a força da maioria, que é democrática, que é própria da democracia, se não tiver outro caminho, não tem jeito, é no voto que se decide as coisas, mas se usar essa maioria para se ter aqui um entendimento. E isso está ocorrendo, e eu quero aqui dar o meu testemunho e meu agradecimento a todos do Brasil que têm ajudado nesse trabalho, inclusive ressalto aqui o trabalho do senador Hollenberg, a senadora Anamélia tem participado ativamente também desse debate. Então vejamos, o que eu quero aqui de forma resumida é colocar, o caminho é mais ou menos o seguinte, transformar aquilo que a União, aliás, transformar aquilo que é previsão de receita para o ano de 2012 nós deveremos ter algo em torno de 28 bilhões de receitas de royalties e participação especial do mar, ou seja, de petróleo em mar, mais aí em torno de 1 bilhão e 200 de petróleo em terra. Então, dessa fatia, o que é que nós estamos prevendo? Que a União fica com mais ou menos 8 bilhões e meio, mais a parte de petróleo em terra, que os estados produtores com mais ou menos 12 bilhões e que os outros estados do fundo especial, aproximadamente 8 bilhões. E aí a conta fecha. Então, transformar isso em alíquotas, transformar isso em alíquotas. Essas alíquotas, vão imaginar aqui, os estados confrontantes ficarão com 35% de participação especial, 20%, 25% de royalties. Então, eu estou citando aqui apenas como exemplo, desceria gradativamente até uma determinada data, onde temos como parâmetro o projeto que o presidente Lula encaminhou sobre a partilha. Essa é a referência, Não quer dizer que fique exatamente como está lá, mas essa é a referência. E isso que serviria para a área da concessão, serviria para a área também da partilha. Ou seja, nós teríamos uma regra definitiva para petróleo em terra, para a área de concessão e para a área da partilha, para todo o sempre no nosso país, ou até que o Congresso queira fazer alguma alteração. Fizemos algumas projeções e eu quero encerrar com isso para, inclusive, fazer aqui essa mensagem a todo o Brasil, mas também ao povo do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, que me recebeu tão bem, não é? E de outros lugares do Brasil. Como Vossa Excelência disse, senador Hollenberg, acho que essa é a frase perfeita. Todo mundo tem que abrir uma parte do que tem de expectativa para que todos possam ganhar. Ou seja, se a União tinha uma expectativa de uma determinada receita para 2012, vai ter que abrir mão de alguma coisa. Se os estados confrontantes, ou produtores, como são chamados, tinham uma expectativa de uma receita tal para 2012, ele abre mão com seus municípios de alguma coisa para poder a gente garantir esse patamar mínimo ao fundo especial, que tinha uma expectativa, repito, de 16 bilhões e está aceitando ficar com a metade dessa expectativa para um acordo. Bom, a partir daí, eu acho que a gente faz, quer dizer, ano a ano, a projeção coloca, porque ela é feita gradativa, um vai perdendo aqui um ponto percentual, meio ponto percentual ao ano, de modo que 10 anos depois, não é, se alcance esses números do projeto básico a que se quer chegar. O que é que eu quero finalizar? Todo mundo, ano a ano, tem ganho. O Distrito Federal começa menos do que começaria com a derrubada do veto, mas ano a ano o Distrito Federal vai aumentando a sua receita, não é, de royalties e de participação especial, inclusive lá na frente tendo uma receita nova que é essa da partilha, que precisa dessa lei para poder fazer os leilões, para poder ter a extração dessas novas áreas. O Rio Grande do Sul começa aqui com seus municípios num determinado patamar e cresce todos os anos, ano a ano, porque tem prospecção de novas reservas a cada ano. O Rio de Janeiro começa de um patamar e ele vai crescendo nominalmente ano a ano. No mesma direção que tinha anteriormente, onde ficava com 80%? Não, mas ele tem um crescimento. Uma projeção que fizemos, os estados ditos produtores, eu prefiro chamar do nome correto, que são confrontantes, sairiam de mais ou menos 12 bilhões para algo em torno de 25 a 30 bilhões de reais por volta de 2020, não é, que é quando se tem todas essas tabelas colocadas 2022. Do outro lado, a União, que começa com 8,5, vai para 30, 34 bilhões também lá na frente. E o Fundo Social, que pertence a todos os estados e a todos os municípios, e é isso que nós não podemos esquecer, ficará com algo aí entre 35 a 38, 40 bilhões também lá no final. Então, eu acho que é algo realmente que garante uma condição onde será aprovado o projeto pela maioria, mas essa maioria não estará esmagando, não é, o Rio, o Espírito Santo, como alguns colocam. Então, eu quero aqui acreditar que dentro desse calendário nós alcançaremos um bom termo. E é bom para o Brasil. Eu sempre finalizo usando uma frase do passado que dizia: o petróleo é nosso. Eu acho que nesse instante nós podemos aqui no Parlamento, na Câmara e no Senado, também fazer um outro momento grande na história e podendo afirmar para as atuais e para as futuras gerações: o petróleo continua nosso e os royalties também, de todos os brasileiros. Muito obrigado.